Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição de Agenda Africana na Voz da América, como acontece semanalmente neste mesmo espaço. A exclusão das mulheres da esfera digital levou à perda de US$ 1 trilhão do Produto Interno Bruto dos países de baixo e médio rendimentos na última década. Os dados são das Nações Unidas, que dizem que essas perdas podem chegar a US$ 1,3 trilhões até 2025. A ONU enfatiza a urgência em melhorar o ambiente online e ampliar o acesso a mulheres e meninas à rede. Os dados indicam que, em média, as mulheres recebem 21% menos do que os homens com os mesmos empregos nessas áreas. As taxas de promoção são consideravelmente mais baixas e quase metade de mulheres relatou assédio no local de trabalho a nível mundial. A ONU cita estudos que mostram diferenças nesses campos. Apenas 22% de trabalhadoras atuam na inteligência artificial. Em análise global nesse setor, cerca de 44% das profissionais afirmam ter sofrido preconceito relacionado ao género de um total de 133 sistemas analisados. 3/4 de participantes numa pesquisa com mulheres jornalistas revelaram ter passado por algum tipo de violência online no seu trabalho, num total de 125 países analisados. A mulher na ciência é o tema que vamos falar nesta edição de Agenda Africana, neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher. As minhas convidadas são Érica Tavares, ambientalista angolana, e Vânia Teófilo, bióloga cabo-verdiana. Comecei por perguntar a Érica Tavares, ambientalista angolana, a propósito das discussões que se fazem num dia como hoje, até que ponto elas, de facto, têm algum impacto positivo na vida das mulheres?
Bem, na realidade, este dia é um lembrete fixo. Não é que nós não estejamos lembrados do papel da mulher na sociedade todos os dias, e cada vez mais conseguimos ver esta transição de mais mulheres na liderança, mais mulheres na ciência, mais mulheres em papéis que outrora não as veríamos, ou as veríamos em minoria. Apesar de ainda continuarmos a ser a minoria em papéis de liderança, cada vez mais temos demonstrado que quando conseguimos ter oportunidades mais justas, realmente conseguimos competir em algumas coisas com os homens. Eu pessoalmente acredito que todas nós conseguimos fazer o que nós quisermos, mas ao mesmo tempo acredito mais numa sociedade equitativa do que propriamente falar de igualdade. Porque se nós formos a utilizar as mesmas formas ou tudo o que nós fazemos com os homens, com as mulheres, biologicamente nós somos diferentes, mas não necessita dizer de que em termos de capacidade intelectual nós sejamos mais ou os homens sejam mais, e nós temos visto isto acontecer. Então eu acho que todos nós temos papéis na sociedade, mas é muito importante nós notarmos que hoje em dia nós conseguimos ver que as mulheres estão em muitos papéis de inovação, de destaque, de descoberta no mundo da ciência, e portanto comprovam isso dia e noite. Hoje já é comprovado que as empresas, por exemplo, quando têm mais mulheres, ou pelo menos mulheres no seu grupo de liderança, estas empresas conseguem ter melhor produtividade ou melhores resultados, porque há sempre ali uma componente diferente. Nós trazemos sempre algo diferente que normalmente os grupos maioritariamente formados por homens têm, né? É sempre uma visão diferente de ver as coisas.
Disse que tem havido algumas melhorias. Na sua ótica, que melhorias se registaram nos últimos tempos?
Bem, nós temos vários exemplos. Nós temos, por exemplo, mulheres que se destacaram em ciências como a matemática, como Katherine Johnson, Temos a primeira mulher que foi ao espaço, nós temos mulheres que têm feito muitas descobertas a nível da ciência. É-me difícil mencionar, eu vou ser bem sincera, mas estas são assim as que eu penso. E olho muito para mulheres também para papéis de liderança hoje em dia, na presidente da Nova Zelândia, algumas ativistas também, há uma ativista indiana, esqueci o nome dela, mas eu sigo-a constantemente por causa mesmo desta influência que tenho sobre a sociedade hoje, de conseguir trazer, como eu tinha dito, esta perspectiva, esta visão, esta forma às vezes de fazer as coisas um bocadinho diferentes, com uma sensibilidade diferente. E na realidade até há situações em que a sociedade não está tão habituada a ver mulheres nestas posições, em mulheres com posicionamentos mais assertivos, se calhar um bocadinho mais similares aos homens, e se calhar aí é que costuma acontecer um bocadinho do choque, né?
Não sei se esses exemplos eram tão visíveis para si quando começou a estudar e a ver por um dia. Não é nenhum segredo, é que há 20, 30 anos não olhava dificilmente para uma mulher cientista, olhava dificilmente para mulheres no campo da ciência, da investigação. O que é que levou a abraçar este lado na sua atividade profissional agora?
Bem, na realidade eu não estudei assim há muito tempo atrás, ainda sou muito jovem, mas posso dizer que há cerca de 5, 8 anos, foi mais ou menos a altura em que comecei a universidade, por exemplo, e tive que tomar esta decisão sobre o que eu iria estudar. O gosto veio pelo meu pai em muitos documentários na televisão, que maioritariamente eram narrados por homens, pessoas brancas, então sempre houve essa diferença, mas eu, quando olhava para estas coisas, eu não pensava que fosse impossível, mas lembro-me de que quando disse que quero ser bióloga, todo mundo questionou-se, mas o que é que um biólogo faz? Como é que tu vais ao campo, por exemplo? Como é que tu vais trabalhar em algumas coisas que se calhar não se adequam a ti ou à nossa sociedade, e particularmente à sociedade africana e à sociedade angolana, neste caso. Mas ainda assim não foi uma barreira propriamente, claramente que podia desmotivar por um lado, mas ao mesmo tempo isso demonstrou a necessidade de haverem mais mulheres nessa posição, de haverem mais mulheres a tentarem. E na realidade, durante esse tempo, eu fui encontrando algumas mulheres que se destacavam pela visão, pela forma de comunicar, pela sua liderança, pela sua forma de tomar decisões, e muitas vezes decisões que são baseadas na vida, não são baseadas em números, ou porque eu particularmente eu sinto que os homens conseguem ser um bocadinho mais lógicos e nós um bocadinho mais emocionais, e às vezes é um bocadinho necessário ter o equilíbrio dos dois lados, um bocadinho mais emotivo, um bocadinho mais lógica, para nós chegarmos a um meio termo, o que é também ser humano.
Até que ponto essa participação das mulheres na ciência, na inovação, de facto pode ajudar a quebrarem destas arestas e essas divisões, se quisermos, que ainda existem?
Olha, eu vou dar um exemplo muito específico de algo que aprendi há duas semanas atrás num documentário feito por mulheres para os seres humanos, mas claramente para clarificar coisas sobre mulheres. Só há cerca de 20 anos atrás é que os órgãos genitais da mulher foram completamente descritos num livro científico. Nem um livro que descrevia todo o corpo humano descrevia todos os órgãos genitais da mulher. Portanto, nós não tínhamos uma noção visual do corpo humano de uma mulher. Então, e claramente isto deve ser feito por uma mulher, e só há 20 anos atrás é que isto aconteceu na ciência. Portanto, é um marco que acaba por demonstrar esta diferença e esta importância de nós percebermos os dois lados, de nós percebermos o todo, na realidade. Até não é bem os dois lados, mas o todo, porque existem vários lados nessa mesa, e hoje em dia também quando nós abordamos género, né? Mas quando nós pensamos no que é importante termos mulheres, ou porque é importante termos mulheres na ciência, para mim é simplesmente porque nós conseguimos, quando digo nós, não falo só as mulheres, mas nós juntos conseguimos chegar mais longe. Porquê é que vamos reduzir o papel da mulher para, por exemplo, posições mais administrativas ou mais, como por exemplo, nós estamos muito habituados a ver mais mulheres secretárias, mais mulheres domésticas, mas porquê é que nós não conseguimos ver também mais mulheres a desempenhar estes papéis que podem fazer esta diferença? Quanto mais pessoas, claramente que ao abraçarmos mais mulheres, vamos ter mais pessoas a trabalhar nisso, mais longe nós vamos chegar como seres humanos.
Era Érica Tavares, ambientalista angolana, aqui na Agenda Africana. Vânia Teófilo é bióloga cabo-verdiana. Obrigado por estar aqui neste Dia Internacional da Mulher. Algumas ativistas dizem que as mulheres são discriminadas também no campo da ciência, por serem mulher. Outras pessoas têm leituras diferentes, dizendo que tudo não passa de oportunidades e de interesse, tanto de homens como de mulheres. No seu caso, que comentários pode fazer sobre estas leituras?
Eu acho que não podemos descartar a parte histórica, não é? Da ciência ser inicialmente considerado um campo para homens, apesar das contribuições das mulheres que vêm decorrendo aos longos dos séculos. É uma pergunta muito fácil de responder se fizermos outra pergunta. Consegue dar o nome de 4 cientistas homens e de 4 cientistas mulheres? Muitas pessoas vão lembrar só a mulher Marie Curie. Algumas podem até lembrar da Rosalind Franklin, da sua contribuição na descoberta do DNA, mas muitas pessoas não vão além desses dois nomes. No entanto, a contribuição das mulheres na ciência começa há séculos, não é algo que começou agora. Muitas contribuíram através do trabalho dos companheiros, dos maridos, e outras cuja contribuição foi apagada ou esquecida, ou às vezes até roubada, de certa forma, para um colega masculino. Então, dizer que na ciência há igualdade é descartar a história dessas mulheres que só agora estão a ser reconhecidas.
Falando um pouco sobre essa questão histórica, é uma cientista jovem, mas há 30, 40 anos, e como mesmo também deu a entender na sua primeira intervenção, a mulher não era apontada para campos da ciência. Máximo no campo da ciência uma médica, mas também não se abundava muito, e falando mais da nossa realidade, particularmente nos países africanos de língua portuguesa. Qual foi o ambiente em que cresceu e que lhe levou a ir para o campo das ciências?
Ora bem, eu por acaso, quando era pequenina, não é? Quando somos pequenos, queria ser astrofísica. Mas vi que aquilo não ia funcionar muito bem, cabe ver. não é a nossa realidade. Passei então para a biologia, que é a área em que dizem, na verdade, é a área das mulheres. As mulheres vão muito para a biologia. Mas esquecem-se que a biologia depois tem várias partes, não é? Tem biotecnologia, tem engenharia, biofísica, etc. E essas áreas já se começa a pensar que, já se calhar, quando pomos engenharia, pomos informática, programação, já se vê mais os homens. Então, mesmo nas áreas onde a mulher é vista como, não é, permanente na parte inicial, quando falamos em especialidades, já se começa a mudar pensamento. E mesmo, não é, eu lembro-me claramente, quando estava ainda no liceu, em física, em que as melhores alunas, as 5 melhores alunas, eram todas meninas, e o professor Dimas disse ao rapaz também, que era bom aluno, tem que tirar mais nota, porque não podem ser as meninas a serem as melhores alunas. E era um professor, até nunca demonstrou nenhuma preferência pelos rapazes ou pelas meninas, deu prioridade a nenhum deles, sempre tratávamos como iguais, e a mesma pessoa que nos trata como igual pode ter esse pensamento. Então, no meu caso, quando fui para a universidade, realmente havia a maior parte dos colegas eram outras mulheres, que se mantiveram, e depois, quando fui fazer o doutoramento, que já foi na China, foi interessante porque a maior parte também eram mulheres, mas muitas delas falavam, quando iam terminar o doutoramento, teriam dificuldade em encontrar trabalho porque muitos dos contratos perguntavam se tinham, se pretendiam ter filhos, se pretendiam engravidar, e obviamente uma resposta positiva nem sempre ficava bem no contrato. Então, para mostrar que mesmo agora, onde pensamos que estamos todos muito mais desenvolvidos, ainda há lugares, há áreas e há países onde a mulher ainda tem que lutar um pouquinho, tem que conquistar, ainda há coisas por conquistar.
Acabou de tocar num assunto interessante, que é a questão da maternidade. Eu sei que ainda não é mãe, mas junto com seus colegas, as mulheres também hoje continuam a enfrentar esse, será esse também um elemento que pode deixar as mulheres em desvantagem em relação aos homens, por exemplo, na progressão da própria carreira?
Sim, eu tenho total conhecimento de mulheres magníficas que têm conseguido balançar a parte da maternidade, a parte da carreira, mas não podemos deixar de omitir que observamos, às vezes até colegas, ensinar, o filho tão pequenino e a mãe já está no trabalho. E deixa o filho e vai trabalhar, que é uma coisa que nunca se pensaria sobre um colega que fosse homem, não é? Sim, tem que tentar trabalhar, temos projetos, tem grandes, tem financiadores, temos de dar resposta. A ideia de, teve um filho e vai parar não é admissível, enquanto que a ideia da mulher, teve um filho e vai continuar a trabalhar, já é alvo de alguma reprovação. Isso acho que acontece tanto na ciência como em qualquer campo. E são pequenos, não é? Pequenas coisas, vamos ver, não tem diretamente a ver com o nosso trabalho, porque nós estamos lá como humanos para fazer o nosso trabalho e como todos os humanos temos limitações, há pessoas que têm que fazer pausas, há pessoas que têm momentos que são mais dedicadas, mas há sempre aquele dois pesos, duas medidas nessa questão da maternidade. Claro, aqui temos a questão da representatividade, não é? Quanto mais vemos pessoas como nós no campo onde inicialmente pensamos que não era o nosso lugar, mais tendência teremos para considerar como, também é uma possibilidade. É um lugar onde eu posso estar, é um lugar onde eu posso desenvolver e brilhar. E então a maior participação das mulheres nestes campos não só vai para as mulheres da minha geração vai ajudar, mas também para as mulheres que estão a formar-se agora, para as meninas que vêm, que ciência é sim coisa de menina, ciência é lugar para todos. Então acaba por ser, por ajudar de duas formas. Uma, porque realmente temos mais mulheres a contribuírem, temos mais mulheres a fazer trabalho, a inspirarem-se umas às outras, mas temos mais futuras cientistas, futuras engenheiras, futuras empreendedoras que desenvolvem tecnologia, que estão-nos a ver, incluindo aqui também, estamos a ver aqui, a trabalhar, né, por contribuições maiores ou menores, mas vem que sim, realmente, é o nosso lugar e também vamos trabalhar para estar lá. Estive a fazer uma pesquisa sobre as mulheres na ciência e sendo aqui também para um público do PALOP, que acho que é um público que ainda falta representatividade tanto aos homens, mas principalmente às mulheres na área das ciências. Estava aqui no primeiro webinar da Escola de Tecnologia dos PALOP e ver tantas colegas médicas, enfermeiras, cientistas a participarem, que são os países africanos, para mim tem sido uma coisa de louvar e acho que é também algo que temos de concentrar, não só nas mulheres, mas nas mulheres dos nossos países, as mulheres dos PALOP, que acho que nos têm educado, nos têm ensinado, nos têm mostrado tanta coisa. E agora também é a vez da ciência, de se mostrar na ciência a nível internacional.
Vânia Teófilo, converso comigo, também falei com a Érica Tavares, Presidente Internacional da Mulher, sobre o papel da mulher na ciência, as suas lutas e as suas conquistas. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana da Voz América. Eu sou Álvaro José Andrade. Até a próxima edição.